Uma visão aberta dos fatos. Referência para os assuntos importantes da sociedade e da igreja. 95 FM tem a satisfação de apresentar o programa Ponto de Vista. Luz Cristã, acendendo a consciência humana.
Você que nos acompanha sempre pela Rádio Coração, este é o programa Ponto de Vista, apresentado por Padre Crispim Guimarães, que vos fala neste momento, e tem a produção de Osaí Sanabre, jornalista Reinaldo Félix, na sonoplastia Marlo Fábio. Como sempre, nosso programa Ponto de Vista traz temas que acreditamos ser importantes para a nossa sociedade local, aqui do Cone Sul do Mato Grosso do Sul, mas temas também que são globalizados, portanto, que pertencem a toda a sociedade. E hoje nós vamos tratar sobre o ano letivo 2017 e a proposta apresentada pelo governo federal de mudanças no ensino médio. Já conosco aqui no Estúdio 2 da Rádio Coração, na cidade de Dourados, lembrando que a nossa sede está em Itaporã, está o professor Ney Elias de Oliveira, diretor da Coordenadoria Regional de Educação no Mato Grosso do Sul, e a professora Tarcília, coordenadora de ensino integral da Escola Rita Angelini. Esperamos outros convidados que também disseram que conosco iam debater esse tema. Então, duas boas-vindas aqui ao professor Ney e à professora Tarcília. Bem-vindos ao nosso programa Ponto de Vista, para a gente tratar um pouco desta questão. Professor Ney, gostaria até de começar, já porque esse nome me chamou a atenção, diretor de Coordenadoria Regional de Educação. O que é que órgão é esse que eu não conhecia ainda aqui no Mato Grosso do Sul?
Bom dia, Padre Crispim, bom dia, Marlon, e todos os ouvintes aí da Rádio Coração, a professora Tarcília. Mais uma vez, uma satisfação muito grande estar aqui com o senhor. E hoje falar especificamente sobre educação, início do ano letivo, e aí a gente verifica aqui o lema da Rádio Coração, educar evangelizando, né? Então é um tema bastante propício e também vem ao encontro, eu tenho certeza absoluta, daquilo que a rádio se propõe de estabelecer em termos de comunicação. Então, nós temos uma grande novidade no estado de Mato Grosso do Sul, já desde de 2016, que foi a implantação das coordenadorias regionais de educação. A Secretaria de Estado de Educação, com uma proposta de estar mais próximo das escolas, onde tudo acontece. Então, seguindo exemplos aí de outras unidades da federação, que na sua grande maioria existem as regionais, implantou no estado este órgão, que tem como propósito trabalhar com as escolas em todas as dimensões da gestão escolar, desde a questão administrativa, financeira, de recursos humanos, de normatização, de tecnologias, mas sobretudo a questão pedagógica, porque entendemos que a gente precisa avançar cada vez mais no que se refere à qualidade de ensino, e estando uma regional mais próximo das escolas, dos diretores, dos professores, nós consigamos assim desenvolver projetos e programas de formação continuada para os estudantes. Aqui em Dourados, então, nós temos uma regional que compõe 12 municípios, né, da região da Grande Dourados. São 64 escolas que estão ligadas a esta regional. E nós temos uma equipe de professores formadores ligados ao Centro de Formação Leila Fioravante Rosa, que está instalado dentro desta coordenadoria, com o propósito mesmo de distribuir, de enaltecer as boas práticas que as escolas já desenvolvem e também trazer aí formações que façam a diferença lá na sala de aula, onde o estudante realmente precisa e anseia por um ensino de mais qualidade.
Você falou de uma equipe. Esta equipe, então, ela tem esse trabalho de disseminar as ideias. Como isso é feito? A referência para as ideias que chegam, a formação para professores, como é que se procede isso?
Nós temos uma ligação e uma unidade muito direta com o órgão central, que é a Secretaria de Estado de Educação, e lá temos um grupo de estudos, nós chamamos um grupo de formadores. E esse grupo de formadores estão ligados ao professor Dr. Pedro Demo, que é o consultor da secretaria, que tem difundido no nosso estado a metodologia de educar pela pesquisa. Então, aqui em Dourados, nós temos também um grupo de professores localizados aqui na cidade e que pensam a partir desta metodologia. Né? Então, a ideia realmente é favorecer e ouvir principalmente os educadores, não só trazer questões prontas, né, mas sobretudo ouvir quais são as necessidades das escolas, o que é que os educadores aí estão tendo como necessidade em termos de formação.
Muito bem. Então nós gostaríamos também de ouvir a professora Tarcília, né, sobre... Aqui ainda há pouco falávamos e eu anunciei que ela é coordenadora de ensino integral de uma escola, né? Essa é uma experiência que já estava implantada em Dourados ou é uma experiência nova?
Bom dia a todos. É uma experiência nova, né? Tudo muito novo, tudo começando, mas com propostas também inovadoras e assim, de grande excelência, né? A proposta da escola, a escola traz um ensino em tempo integral, né? Educação em tempo integral e também abrange o ensino fundamental e o ensino médio. E está localizada ali na região do Vila Roma, no Parque Lago 2, mas é a primeira escola em tempo integral de Dourados.
Certo. E essa experiência está começando agora?
Está.
É? Uhum. E qual o modelo que vocês estão seguindo? Existem muitas coisas já, muitas escolas já no país que têm esse modelo ou tem algo específico?
Sim. No estado de Mato Grosso do Sul são 12 escolas que estão sendo implantadas, né, nesse modelo. É o modelo da escola...
Estão sendo implantadas, já não tem já...
No estado de Mato Grosso do Sul, sim.
Uhum.
E segue o modelo da escola de escolha, que é a escola de Pernambuco, né? Que são uhum. escolas que trouxeram esse modelo assim, de educação de excelência mesmo, de formação social. E está sendo implantado aqui agora como a escola de autoria.
Em Pernambuco é um programa do estado de Pernambuco?
Na verdade, é um programa do estado, né? Que
sim.
foi tendo em vista, assim, as os dados com relação à aprovação, está sendo implantado agora pelo governo também.
Certo. E sabe-se se por acaso em outros estados do país também esse mesmo modelo já está começando ou Mato Grosso do Sul seria o segundo pioneiro?
Não, tem também em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul,
sim.
em vários outros estados do país.
Certo. Para a gente já abrir, depois a gente vai aprofundando. E como é que funciona esse sistema na escola integral?
Bom, a escola integral, ela funciona das 7h30 da manhã às 17 horas da tarde, né? Nós temos as disciplinas da base comum, que são como as outras escolas, e também as disciplinas da base diversificada, que são disciplinas como projeto de vida e prática de convivência, né? A disciplina do projeto de vida, que é especificamente do ensino médio, ela volta nessa formação do cidadão enquanto o que ele quer ser, o que os nossos estudantes, o que eles visam para o futuro. E nós, professores da escola, estamos lá para propiciar que ele alcance esse objetivo que ele almeja, direcionando ele, né, em todos os sentidos. E a disciplina de prática de convivência são disciplinas do ensino fundamental, né, que visam essa formação social, esse preparo também para o ensino médio. As disciplinas eletivas, que são disciplinas que os professores elaboram pautando nas dificuldades que os alunos estão tendo no processo de ensino-aprendizagem e que eles têm opção de escolha, né, eles podem escolher até 4 disciplinas eletivas para ele estar cursando no semestre.
Muito bem, obrigado. Daqui a pouquinho, esse é um assunto bastante interessante que vamos explorar, né, para a gente se ajudar aí via rádio também, para pensar numa perspectiva de mudança, que a gente faz tanta crítica à educação, parece que nada surge de novo, né? De repente aqui nós temos uma novidade interessante. Também conosco está a secretária de Educação de Dourados, né, Audrey Milan, bem-vinda ao nosso programa, né?
Olha,
ter deixado o seu carnaval para estar conosco, como os outros também.
Imagina.
E como é que está agora esse início de ano letivo em Dourados na rede municipal?
Bom dia.
Bom dia,
Padre Crispim. Bom dia a todos. Bom dia aos ouvintes. Bom, nós estamos aí tendo bastante desafios, né, Padre, em relação a nova gestão e a muitas mudanças que ocorreram. Aonde nós chamamos aí no início 331 concursados que fizeram concurso em 2016 e nós demos a posse a todos eles e começamos a fazer uma lotação de todos pela ordem do concurso e essa ordem do concurso De acordo com a determinação do Ministério Público, nós fizemos esta ordem respeitando a Lei 118, o artigo 59, que proíbe aqueles que têm vínculo, né, com mais de 2 anos a estar fazendo um contrato com a rede. Isso, infelizmente, inviabilizou muitas pessoas que, tenho certeza, com muita competência de estarem hoje na rede. Nós sentimos muito isso, mas infelizmente nós precisamos estar cumprindo a legislação, porque é isso que nós nos pautamos, em estar sempre fazendo um governo de transparência e com muita responsabilidade. E então, nós, nesse começo de ano, foi um ano um pouco complicado, está sendo um ano um pouco complicado em relação a isso, mas graças a Deus conseguimos fazer a lotação em todas as escolas, em todos os CEINs, para melhor servir a população de Dourados, e sempre não esquecendo nunca de que esses atrasos que aconteceram, mas aconteceram realmente para que nós pudéssemos estar realmente servindo dentro da legislação, né?
Aqui havia uma polêmica, né? Claro, tem os concursados e tem aqueles que... Alguém me disse assim, tinha gente que tinha 10, 20 anos,
é verdade,
que era contratado,
padre,
né?
É verdade.
Isso não tem jeito de ser resolvido, a não ser pelo concurso.
Então, é como eu acabei de dizer, eu tenho certeza, tem muitos que estão nos ouvindo, tenho certeza que essas pessoas fizeram um trabalho de excelência ao longo desses anos.
Uhum.
Sei que tem pessoas aí não só com 10 anos, mas pessoas aí que faltam 2 anos para se aposentar e que há muitos anos estavam na rede, né, com um contrato. Mas infelizmente... essas pessoas precisam agora ter uma vacância aí de 12 meses para, após essa vacância, voltarem a fazer aí o contrato. Poderiam fazer o contrato temporário. Essa lei do contrato temporário, eu gostaria de deixar bem claro que ela não é somente uma lei municipal, ela também é uma lei federal. Então, por isso que não iria adiantar nada. Sim. Se mudasse a lei municipal, que é a 118.
No município, quantas escolas existem, né? E qual o número de alunos, assim, pelo menos em média, né? Eu sei que...
Nós temos 45 escolas, 36 CEINs, mais ou menos aí 27 mil alunos na rede. Nós estamos aí com CEINs em construção, que estavam, né, já em construção. 2 CEINs estão, um com 88% da obra, outro com 77%, alguns outros com 55%, 60%. Essas obras ainda não foram retomadas, porque como nós estamos aí há praticamente 50 dias de gestão, nós precisávamos realmente tomar a pé da situação de todas as obras, né, padre? Para que, mais uma vez, eu reafirmo com responsabilidade, estarmos retomando todos os projetos e todas as... O que estava em andamento anteriormente, né?
Muito bem, obrigado, secretária. Por enquanto, aqui em Fátima do Sul já existe uma escola integral funcionando há 4 anos, aproximadamente, nos diz a Lídia, que ela também é de Fátima do Sul, né? E parabéns, então, a Fátima do Sul, que já tem essa experiência bonita. Professor Ney, voltando aqui sobre essa questão da coordenadoria, quais são os principais desafios que a coordenadoria quer superar?
São muitos os desafios, né? Uhum. A educação, como um todo, ela precisa ser a cada dia repensada e novas ações aí serem tomadas, de maneira que a gente possa alcançar o objetivo, que é de fato oferecer um ensino de qualidade. Então, o grande propósito que a gente tem colocado como foco é nós estarmos trabalhando a questão pedagógica, porque administrativamente, financeiramente, recursos humanos, é até possível fazer à distância, né? Mesmo estando o órgão central em Campo Grande, então a Secretaria de Educação consegue alcançar isso nesses encaminhamentos. Todavia, com relação ao pedagógico, nós entendemos que é preciso estar mais próximo das escolas. Então, o grande propósito é motivar os professores da nossa rede, né, a estarem nesta disposição para o estudo constante, na busca de novas práticas, e aquilo que nós entendemos também, padre, como algo muito importante, que é socializar as boas práticas. Nós temos professores, como dizia a secretária municipal aqui de educação, de excelência, pessoas que têm uma boa prática, que têm um bom desempenho, mas muitas vezes precisa ser difundido essas questões, né? Então, o grande desafio também da nossa Coordenadoria Regional de Educação é levar essas boas práticas para os outros colegas, que de repente são ações simples, né? Que não dependem de muitos recursos, mas mais da boa vontade, da boa disposição, e aí você consegue ter uma rede, de fato, que trabalha em unidade, nesse avanço constante. Então, o grande propósito é nós melhorarmos os nossos índices de aprendizagem, e nós destacamos aqui duas importantes disciplinas, a língua portuguesa e a matemática, não desmerecendo de forma alguma qualquer outra área do conhecimento, mas entendemos que o Brasil como um todo tem um índice muito ruim na matemática, né? Então, o propósito...
Português, então?
Aí a gente já... então, a grande frente é essa, que todos os profissionais de todas as áreas estejam imbuídos, principalmente para a gente alavancar essa questão aqui na regional. Dourados já se destaca, a região do Grande Dourados se destaca pelos índices que vem apresentando, no estado de Mato Grosso Sul, o próprio estado de Mato Grosso Sul também apresenta um índice assim, em âmbito nacional, de referência. No entanto, nós sabemos que é preciso e devemos melhorar tudo isso, né?
Agora, a gente percebe então que seria, as disciplinas elas continuam normais, o problema é a questão de como a criatividade vai ser implementada para que haja realmente não diria adesão, mas a compreensão do conteúdo, e essa compreensão leve realmente a pessoa a assimilar. É isso?
Eu entendo que para nós educadores o grande desafio está também como entusiasmar o nosso estudante para a aprendizagem, né? Isso também, lógico, que vem para a questão dos educadores. Mas um grande desafio é mostrar para esse estudante que é preciso acreditar que por meio da educação, de fato, a gente vai conseguir ter uma sociedade melhor, e ele por si só vai trazer mais felicidade para sua família. Então nós chegamos num ponto que temos professores, como eu disse antes, capacitados, formados nas áreas, dificilmente a gente encontra profissionais leigos atuando em sala de aula, com todo um conhecimento, com todo um preparo. No entanto, é preciso agora motivar esse estudante em busca do conhecimento. Para isso, também trazer a família, né? Já está comprovado que nós, escola, sozinhos não vamos conseguir avançar. Por isso que nós temos aí investido na questão do programa Família na Escola, né? Trazer, de fato, essa família para pensar junto com a escola, né? Como motivar, como entusiasmar. E nós vemos agora com essa proposta da educação em tempo integral, é certo que Fátima do Sul, como disse a ouvinte, já tem essa experiência, né, de ensino em tempo integral lá na Escola Estadual Vila Brasil, e realmente é uma experiência exitosa. O que temos agora em termos de implementação na nossa rede, como dizia a professora Tarcida, e é um modelo que vai com certeza se expandir para as demais escolas. É uma metodologia nova nessa proposta do novo ensino médio, né? É certo que o ensino médio hoje, ele também apresenta índices muito baixos, né? Se nós pegarmos a questão da evasão no país, no Mato Grosso do Sul, é gigantesco o número de estudantes que abandonam o ensino médio, e aqueles que ficam têm uma dificuldade tremenda no que se refere à aprendizagem. Os resultados do Enem são provas disso, né? Então vem uma proposta do Ministério da Educação para nós darmos uma alterada nessa movimentação toda, de forma que isso pode ser aperfeiçoado. E aí a proposta parte, e é consenso de todos os educadores, que para melhorarmos nós precisamos que esse estudante passe mais tempo na escola, E também porque nós estamos observando, como disse a professora Aldri, secretária de Educação, a questão da legislação. Nós temos aí num tempo bastante curto em que 65% das nossas escolas deverão estar já em educação em tempo integral. Isso porque nós temos a lei do Plano Nacional de Educação, do Plano Estadual e também do Plano Municipal, que todos estão alinhados nessa busca. Então é preciso partir de algum ponto. E aí essa escola da autoria aqui em Dourados, é justamente isso, é a partir da metodologia da pesquisa, o aluno ser um pesquisador, para que ele possa melhorar o seu conhecimento, os professores também, e hoje nós temos então, como diz a professora Darcila, lá na escola da Vila Roma, na escola Rita Angelina, a princípio era para ser só ensino médio, começamos com essa proposta, mas o governo sempre tem que estar muito atento às necessidades da comunidade. E há uma necessidade muito grande naquele bairro de avançarmos para o ensino fundamental. Então nós estamos aí avançando para o ensino fundamental. A gente já conta com duas turmas de sexto ano, uma turma de sétimo, oitavo e nono ano, já em tempo integral. Nessa metodologia, né? Quem sabe a gente parte a partir daí também para avançar para as outras escolas também, já com o ensino fundamental. Mas o grande propósito é esse, é trazer algo não necessariamente novo, porque já existem algumas experiências no Estado, mas não no programa de escola de autoria, mas algo que venha de fato com uma certa de forma mais sólida, de forma mais profíncua aí no que se refere à questão da aprendizagem. E esses professores, padre, que estão hoje atuando na escola da autoria, são professores que foram devidamente selecionados, eles estão lá porque acreditam nesta proposta, né?
Esse é um dado interessante, né? Precisa também que a pessoa tenha aptidão para esse tipo de serviço.
Exatamente,
né?
E eles passam o dia todo na escola, eles entram às 7h30, conforme disse a professora Tarsila, e passam almoço com esses estudantes, eles vão viver intensamente essa fase da vida dos estudantes aí no que se refere à aprendizagem.
Bem, secretária, em relação à educação promovida pelo município, o que a nova gestão pensa assim, que pode implementar realmente para dar uma alavancada ainda mais em relação à educação aqui em Dourados?
Bom, padre...
Quais são as novidades aí?
Eu gostaria de dizer assim, eu disse antes que nós tivemos vários desafios, mas... tivemos também avanços, claro. Né? Nosso objetivo é fazer realmente uma gestão unificada, onde nós vamos trabalhar muito em parceria, vamos estar valorizando os profissionais da rede, onde nós vamos estar conversando com eles em relação a cada passo que será implantado na rede. Nós estamos, o nosso núcleo, por exemplo, o nosso núcleo pedagógico da CEMED, que está sendo formado, que foi formado, é um núcleo que nós estamos pensando diferente, né, juntos, aonde será um núcleo itinerante, aonde nós iremos ter formações semipresenciais. Esses formadores irão fazer mini oficinas, irão fazer pequenas formações em polos diferentes, onde eles vão poder verificar a necessidade de cada região, de cada professor, para que nós possamos estar assim, realmente abraçando aquele profissional nas suas necessidades pedagógicas, psicológicas. Estamos aí com parcerias, estamos buscando a parceria com a UFGD, que para trazermos as universidades federais, federal e estadual para a rede novamente, que estava afastada. Temos com a UEMS e estamos buscando com outras universidades também, para que nós possamos ter psicólogos e assistentes sociais nas escolas, para que nós possamos fazer um trabalho realmente de que aonde cada momento em que for detectado ou que o professor sentir a dificuldade em que um aluno possa vir a ter, ou seja, de forma na aprendizagem ou na forma comportamental, que nós possamos ter esses profissionais nas escolas para dar esse suporte para a família. O que o professor Ney disse é muito importante, padre, a família. Nós precisamos muito resgatar as famílias para as escolas. As crianças precisam se sentir abraçadas pelos pais. Penso que nós vivemos estamos vivendo uma sociedade de muitos imediatismos e que as nossas famílias, nós precisamos fazer tornar com que elas possam sentir que elas tenham respaldo das escolas. Então, para isso, nós não vamos medir esforços para que nós possamos trazer essa mãe, este pai, para que ele possa ser acolhido nos seus problemas com os seus filhos. E isso eu acho que nós precisamos fazer com profissionais que estejam realmente aí amparados. Então, esses psicólogos, esses assistentes sociais vão estar aí para isso. Esse é um projeto que ainda não começou, padre, tá? Nós, como eu disse antes, a nossa gestão aí, nós estamos há 50 dias. Uhum. São projetos que nós estamos aí construindo, né? As pessoas, eu sei que estão muito ansiosas para que nós possamos fazer algo, mas eu até peço a todos que nos deem um voto de confiança, porque a nossa prefeita sempre está nos pedindo que nós façamos o melhor. Uma das dos pedidos da nossa prefeita que nós fizemos é a implantação de inglês, né? Dentro dos anos iniciais, do primeiro ao quinto ano, que antes não existia. Então já está sendo implantado nas escolas, que antes era apenas do sexto ano em diante. E agora as crianças também estarão tendo inglês do primeiro ao quinto ano. Então, são muitas situações, nós estamos aí trabalhando para que nós possamos trazer, eu digo para o senhor, padre, eu não quero dizer que estaremos fazendo algo para estarmos consertando, não. Porque eu acho que o trabalho que estava sendo feito é um trabalho que merece respeito de todos os profissionais da rede. Então, nós vamos estar agregando, nós vamos estar contribuindo. E aí é que nós pedimos, né, a oportunidade desse momento de estar falando com todos da rede e todos os pais, para que nós possamos juntos. Desafios e barreiras nós iremos enfrentar, mas se nós estivermos unidos num só objetivo, que é a qualidade da educação, com certeza nós vamos conseguir ter assim avanços, né? As nossas metas é realmente o aluno aprendizagem, e aonde nós temos que nos preocupar com essa criança como um todo. Quando eu digo em relação à questão da família, padre, eu sempre coloco que a criança não pode ser vista apenas pelo lado pedagógico, porque tudo influencia. Obviamente. Então, é por isso que a família é muito importante, por isso que os pais são muito importantes. É importante frisar que o importante não é a quantidade do tempo que você passa com o seu filho, mas sim a qualidade. Aquele momento em que você dá um beijo, em que você dá um abraço, em que você quer olhar o caderno, em que você quer dizer que um simples rabisco de uma criança de 3 ou 4 anos é uma grande obra-prima, porque é o crescimento, é a criação daquela criança naquele momento de vida dela. Isso faz grande importância, de grande valia, né, para o indivíduo. O brincar, a importância do brincar na educação infantil, às vezes as pessoas não têm essa conotação. É muito, muito peso que isso tem na base. Quando o professor Ney fala de evasão, Eu sempre disse, nesses 30 anos que eu tenho de carreira, eu sempre disse assim, que nós não poderíamos trabalhar se não fôssemos em parceria. É muito importante essa parceria, governo federal, estadual e municipal. Porque independente de quem faz, mas o dever de casa todos temos que fazer. Uhum. E essa base é muito importante para que não tenha essa evasão. E é isso que nós vamos buscar, padre. Nós vamos buscar resgatar essa questão do índice de analfabetismo do primeiro ao terceiro ano, a situação de estarmos realmente fazendo essa base sólida no ensino fundamental, principalmente aí no ensino fundamental 1, para que esta criança tenha essa base sólida e a hora que chegar lá no ensino médio, ela possa estar assim, dificuldades ela terá, mas para que ela possa ter as dificuldades, mas que ela possa conseguir saná-las. Porque vejo que hoje, o que acontece é que esta idade é uma idade de muito autoafirmação. É uma idade onde os adolescentes estão procurando se autoafirmar. E dentro desse contexto, é muito difícil você se sentir diminuído dentro de uma sala de aula, porque você não consegue avançar nas disciplinas. Então, quando o professor diz assim, o foco em relação a português e matemática, as cidades que tiveram um índice de IDEP elevado, elas realmente focaram muito em português e matemática. Eu cito algumas cidades do Ceará, por exemplo, uhum. Sobral, né, onde ela teve um índice de IDEB elevado, focando para português e matemática, fazendo algumas mudanças bem importantes para que realmente ocorresse isso, através de mudanças no sistema de avaliação. Então, todas as mudanças, padre, que irão acontecer, elas irão acontecer realmente dentro de muita conversa, de que todos os profissionais da rede estarão envolvidos. Nós não vamos, a autonomia é muito importante que nós possamos continuar dando às escolas e aos CEINs, mas uma autonomia que nós possamos estar dando essa assessoria, que nós possamos estar construindo junto essas mudanças. E eu tenho certeza que todos eles, já tivemos algumas reuniões, alguns encontros, e que eu disse para alguns diretores, em que isso é muito importante. Então, a nossa gestão vai ser pautada por muito diálogo. O senhor vai nos ouvir, que nós gostamos de conversar muito.
Que bom, que bom. Muito bem, nós vamos fazer um breve intervalo, porque já são 8 horas e 7 minutos. Gostaria de deixar um abraço aqui para o Bruno, que até ontem era seminarista e hoje é diácono, lá na paróquia Santa Terezinha. Também lembrando a você que nos acompanha pela Rádio Coração, que quarta-feira de cinzas, somos convidados então a participar da celebração da Eucaristia. Na catedral será às 19 horas e em todas as paróquias será aberta a campanha da fraternidade, que esse ano é Fraternidade Biomas, biomas brasileiros, né, que estão com problemas, né? A gente corre o risco de ter a extinção dos nossos biomas se a gente não cuidar bem da nossa natureza. E a abertura da campanha a nível diocesano será domingo, dia 5, às 17 horas, em frente à Catedral Imaculada Conceição. Nós já retornamos daqui a pouquinho, só deixando aqui um abraço para a Mônica, que me parabeniza, obrigado, e fala da educação, agradece o empenho, né, de todos. Eu trabalho na Secretaria de Educação, na Municipal de Educação. Estamos na luta por uma educação melhor. Abraço, Mônica, para você também. Apareça. Daqui a pouquinho já retornamos.
Programa Ponto de Vista.